Então, uma boa tarde a todas e a todos. Já temos quórum. Vamos começar, então, por fazer a apreciação e votação das atas 236 a 241. Isso é em plenário.
Porque tem outro impacto.
Tem outro impacto, é só por isso. Ora, muito bem. Relativamente às atas, vejo que não estão a suscitar grande discussão, o que significa que as podemos votar. Ora, estão em votação as atas 236 a 241, votos contra, abstenções, estão então as atas aprovadas. Passamos ao ponto segundo, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 139-12, segunda, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Temos. Criação do Observatório da Criança. A senhora deputada autora de parecer é a senhora deputada Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda, quem eu dou a palavra para a apresentação do relatório. Vou novamente. Agora eu vou dar a palavra à senhora autora do relatório.
Muito obrigada, senhor presidente. A proposta de lei 139-12 segunda propõe a criação do Observatório da Criança e é uma iniciativa legislativa apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Entrou em 16 de março de 2013, foi admitida no dia 18 de março, distribuída à Comissão de Segurança Social e Trabalho e tem agendada a sua discussão em plenário para amanhã, dia 29. Esta proposta de lei está em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais. É uma proposta de lei com 8 artigos, sendo que o primeiro inclui a definição do objeto, também a entrada em vigor, e os restantes fazem uma descrição das funções, composição, direção, tutela, instalações e regulamentação do observatório que é proposto nesta proposta de lei. Esta proposta que prevê esta criação do Observatório da Criança considera que este observatório deve ser uma estrutura independente e sem personalidade jurídica, com os objetivos de acompanhar a atividade na defesa dos direitos da criança em Portugal e os problemas dos direitos fundamentais, com particular destaque para a pobreza infantil e de promover a defesa dos direitos da criança. A exposição de motivos refere vários indicadores que considera que há uma crescente e indisfarçável gravidade dos problemas da pobreza infantil e, por isso mesmo, os atuais estudos, na opinião do proponente, sobre a pobreza na Europa, confirmam que Portugal consta entre os países onde o risco de pobreza infantil é mais elevado. Dizer que a nota técnica que foi disponibilizada pelos serviços da Assembleia e que faz parte integrante do presente parecer, descreve com profundidade o enquadramento legal, os antecedentes legislativos e ainda um enquadramento de âmbito comunitário e um relevante enquadramento doutrinário e bibliográfico. A deputada relatora do parecer sublinha a sua concordância em termos genéricos com esta proposta do observatório, uma vez que o mesmo pode aprofundar instrumentos de combate à pobreza infantil. Conclui-se que esta proposta, que propõe esta criação do Observatório da Criança, reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República. Em anexo seguirá a nota técnica elaborada pelos serviços. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado. Há intervenções sobre este ponto? O Sr. Deputado Idália Serrão tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para comunicar, em nome do Partido Socialista, que nada temos a apontar ao parecer feito pela Sra. Deputada Mariana Aiveca, mas que nos reservamos a nossa opinião para a discussão em plenário durante a tarde de amanhã. Muito obrigada.
Mais intervenções? Podemos então colocar a votação. Está agendado para amanhã. Vamos fazer votos para que o agendamento se mantenha. Ou não, logo se verá, já que estamos... Muito bem, então vamos votar o parecer. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Ponto terceiro, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2013. Senhora Deputada Relatora, é a Senhora Deputada Idália Serrão, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, antes de me pronunciar sobre o relatório, eu gostaria de, perante os meus colegas e perante o Sr. Presidente e perante a equipa técnica que apoia a Comissão, de pedir desculpa pelo envio tardio do relatório. E assim sendo, eu gostaria de dizer em relação a este relatório que, após a apresentação pelo Governo da Conta Geral do Estado de 2013, o Tribunal de Contas emitiu o parecer, o competente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2013, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental disponibilizou o seu parecer técnico, o Conselho Económico e Social enviou à Assembleia da República o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2013 e, em 18 de dezembro de 2014, a Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública solicitou a esta Comissão Parlamentar a emissão em razão da matéria de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2013, incluindo a parte atinente à segurança social. Em reunião de 14 de janeiro, o parecer foi distribuído ao Partido Socialista e, de modo a corresponder ao solicitado pela COFAP, é emitido o presente parecer que passo a explicitar, referindo que, na sua elaboração, foram tidos em conta o documento da Conta Geral do Estado de 2013, incluindo a Conta da Segurança Social, assim como os pareceres do Tribunal de Contas, da UTAU e do Conselho Económico e Social, já aqui assinalados. Quanto ao enquadramento macroeconómico, aquilo que se verifica, com base na análise destes documentos, é que, a nível internacional, em 2013, a economia mundial registou um crescimento de 3,3%, representando um ligeiro abrandamento face a 2012. A União Europeia apresentou uma estagnação ao apresentar um crescimento de 0,2%, não obstante apresentar melhorias face a 2012. E a zona euro continua em recessão em 2013, ligeiramente desagravada face a 2012. Quanto a Portugal, em 2013 a atividade económica continua a apresentar uma contração de menos 1,4%, embora menos acentuada que a verificada no ano anterior, que foi de menos 3,3%. Portugal registou pela primeira vez na sua história 3 anos consecutivos de recessão económica, pelo menos desde que existem dados registados, desde 1960, afigurando-se como a recessão mais prolongada de sempre. E segundo o parecer técnico da UTAU, que passo a citar, a contração menos acentuada em 2013 deveu-se à menor queda da procura interna, a qual compensou o contributo menos positivo das exportações líquidas. Em relação à procura interna, o contributo negativo em 2013 decorreu da diminuição do consumo privado, do consumo público e do investimento. Por seu turno, As exportações líquidas voltaram a registrar um contributo positivo devido ao forte aumento das exportações, que, contudo, foi atenuado pelo aumento das importações. A respeito das importações, saliente-se que estas apresentam um aumento, o qual contrasta com a redução verificada em 2012 e estará relacionada com a menor redução da procura interna em 2013, quando comparada com o verificado no ano anterior. E deixo aqui de citar o parecer da UTAU. Referindo-me às previsões macroeconómicas para 2013, o cenário macroeconómico apresentado no Orçamento de Estado para 2013 inicial apontava para uma recessão económica de 1,0% do PIB, acabando por se verificar uma contração económica mais acentuada em 0,4 pontos percentuais e, face à projeção inicial de outubro de 2012, registou-se uma contração, é certo, menos acentuada de consumo público e privado e uma contração mais forte do investimento, evolução que se enquadra num contexto em que foi reposto o pagamento de subsídio de férias a funcionários públicos e a pensionistas durante o ano de 2013, aliás, na sequência daquela que foi a decisão do Tribunal Constitucional. Do lado do contributo externo, registou-se um aumento das exportações maior do que o esperado, mas também um aumento das importações, que contrasta com uma previsão inicial de redução de menos 1,4%. Em resultado destas variações, verificou-se um contributo líquido da procura externa menos positivo do que o esperado, 1,1 pontos percentuais face a 1,9 pontos percentuais, para o qual contribuiu o aumento das importações. No mercado de trabalho, nomeadamente no que concerne ao crescimento do emprego e à taxa de desemprego, registaram-se evoluções bastante mais desfavoráveis do que as inicialmente previstas no DEL, de agosto de 2011, e no Orçamento de Estado de 2013 iniciais, mas menos desfavoráveis face às previsões constantes no Orçamento Retificativo de 2013. Com efeito, o emprego registou uma queda no conjunto do ano, de 2,6%, quando se previa inicialmente no DEL de agosto de 2011 um crescimento de 0,3% e, posteriormente, no Orçamento de Estado para 2013, no inicial, uma quebra de 1,7%. Face ao Orçamento de Estado de 2013 ao retificativo, o emprego acabou por apresentar uma queda menos acentuada do que aquela que era esperada e indicada. Quanto à taxa de desemprego, acabou por situar-se ao nível do projetado inicialmente do Orçamento de Estado para 2013, não obstante se ter perspectivado uma taxa de desemprego de 18,2% no retificativo que foi apresentado em 2013. O déficit orçamental das administrações públicas acabou por se situar em 4,9% do PIB, abaixo do implícito no número 1 e no número 2, no primeiro e no segundo orçamentos retificativos, mas ficou acima do previsto no orçamento inicial. A dívida pública ficou acima de qualquer projeção do Governo ao atingir 128% do PIB. Quanto à evolução do mercado do emprego e dos salários, o desemprego apresentou alguma melhoria após o primeiro semestre, mas não foi acompanhado pelo desemprego de longa duração, que continua a apresentar uma tendência de crescimento, exceto no quarto trimestre de 2013. O desemprego jovem continua com valores acima dos 36%, mas apresentou uma melhoria no decorrer do ano de 2013, atingindo no último trimestre de 2013 o valor mais baixo dos últimos dois anos, e o relatório do Económico e Social refere que a diminuição do desemprego em conjunto com a diminuição do emprego pode ser explicada pela diminuição da população ativa, por um lado devido à forte imigração, sobretudo da população jovem, e por outro lado ao aumento do número de desempregados, desencorajados e desempregados abrangidos por programas do IFP, o que se reflete em termos da situação social e na evolução do rendimento da população, e citei um excerto do relatório do Conselho Económico e Social. Em relação às remunerações nominais por trabalhador, estas apresentaram em 2013 um aumento de 3,3%, resultante de um aumento das remunerações em 0,7% e de uma quebra do emprego remunerado em 2,6%. Quanto à conta da Segurança Social, em 31 de dezembro de 2013, o saldo da execução do Orçamento do Sistema de Segurança Social, na ótica da contabilidade pública, no valor de 489,1 milhões de euros, reflete um acréscimo de mais 57,7 milhões de euros, isto é, mais um acréscimo de 13,4% quando comparado em igual período do ano anterior. Mas em relação a 2011, em que o saldo resultante da execução orçamental é de 725,9 milhões de euros, O saldo de execução de 2013 contrai em relação àquele que foi apresentado. E queremos com isto dizer que a tendência se mantém ainda em queda. Portanto, isto são dados factuais que fomos recolher do relatório de 2011. Da análise à execução orçamental do ano 2013, constata-se, em termos gerais, que a receita efetiva evidencia um acréscimo de mais 4,9% em relação ao período homólogo de 2012, totalizando 25,383,4 milhões de euros, e a despesa efetiva apresenta também um acréscimo de mais 4,8% em relação ao mesmo período do ano de 2012. Passo a citar um outro excerto do relatório do Conselho Económico e Social, que alerta para o facto que a conta da Segurança Social registou uma diminuição de várias prestações sociais, entre as quais o abono de família e o complemento solidário para idosos, num período de agravamento das condições de vida e aumento da pobreza, sobretudo entre as camadas mais fragilizadas da população. No mesmo relatório, pode ler-se que o Conselho Económico e Social considera também particularmente gravosa a aplicação de um corte de 5% e 6% nos subsídios de doença e desemprego, respectivamente, ficando por demonstrar se a poupança obtida compensa a aparente insensibilidade social de tal medida esta que já em 2014, relembro, o Tribunal Constitucional veio declarar inconstitucional. Quanto à opinião do deputado autor do parecer, ela é reservada nesta sede e é remetida para a discussão em plenário sobre a conta geral do Estado de 2013. Quanto às conclusões, e face aos considerandos que acabei de referir e que decorre do regimento, deste órgão, aquilo que eu proponho é que a Comissão de Segurança Social e Trabalho delibere, nos termos regimentais aplicáveis, remeter o presente parecer à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado eu. Pergunto sobre este ponto há intervenções. Sr. Deputado Artur Rico tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço o esforço que a Sra. Deputada Idália Serrão fez para apresentar esse relatório e a explicação inicial que deu com a apresentação do seu pedido de desculpas, que não tinha que apresentar, porque acontece e não é a primeira vez que acontece. Mas até faça isso, e dada alguma complexidade deste relatório e dos dados apresentados, eu gostaria de solicitar um adiamento da votação para termos tempo de poder lê-lo convenientemente, aferir os números nele apresentados e podermos então, em consciência e com pleno conhecimento de causa, proceder à votação na próxima sessão da Comissão.
Certo, nós temos que remeter até 31. Portanto, até 30.
Sugeria então que fosse dada, hoje é quarta-feira, amanhã no fim do plenário, uma reunião só para este ponto, necessariamente curta, no fim do plenário, ou sexta-feira no final do plenário.
Eu iria sugerir ao quinta-feira antes do plenário, ou sexta-feira depois do plenário, mas vejam como é que será melhor. Eu quinta depois de plenário não posso. Portanto, se puder ser quinta, por exemplo, às 14h30, ou quinta às 14h30, poderá ser? Quinta amanhã. Muito bem. Então, se estamos de acordo, assim ficará. Nada, não tem nada a apostar? Muito bem. Passamos ao ponto 4. Apreciação e votação do relatório sobre a COM 2014-902, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões e ao Banco Europeu de Investimento, análise anual do crescimento para 2015. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Mário Ruivo, tem também a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também começar por apresentar desculpas do facto deste relatório ter chegado em cima da hora desta reunião, mas, dado a necessidade de tentarmos que este parecer seja apresentado antes da reunião que vai haver para a semana, tivemos este esforço e vamos vou apresentá-lo. Nos termos do artigo 7º da Lei 42/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 21/2012, de 17 de maio, que regula o acompanhamento, a apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a comunicação da Comissão, análise anual do crescimento de 2015, foi remetida a 28 de novembro de 2014 à Comissão de Segurança Social e Trabalho e à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, tendo o seu objeto para efeitos de análise e elaboração do competente parecer. Nos considerandos, diremos que a presente análise anual de crescimento lança o ciclo anual da governação económica conhecida por semestre europeu, combina uma vigilância a nível da União Europeia no domínio das políticas orçamentais, macroeconómicas e estruturais antes da preparação dos orçamentos nacionais para o ano seguinte. Desde 2011, que o semestre europeu tem constituído um meio de iniciar e orientar importantes reformas orçamentais e estruturais nos Estados-membros. Com a entrada em funções da nova Comissão, é lançado um programa ambicioso para o emprego, o crescimento, a equidade e a mudança democrática, e é, portanto, este o momento ideal para um novo arranque. Com este intuito, a Comissão Europeia lançou uma nova dinâmica de políticas para garantir o crescimento em 2015. As instituições da União Europeia e os Estados-membros trabalharam em conjunto com vista a uma economia social de mercado para a Europa. Dadas as disparidades que se verificam entre os Estados-membros, a abordagem correta a adotar varia inevitavelmente de país para país, embora continue a inscrever-se numa abordagem comum integrada. Desta vez, a Comissão recomenda que a política económica e social da União Europeia em 2015 se desenvolva em torno de três pilares essenciais. O primeiro, que é um estímulo coordenado ao investimento. Em paralelo com a presente análise anual de crescimento, a Comissão apresenta um plano de investimento para a Europa que deverá mobilizar no mínimo 315 mil milhões de euros de investimento público e privado adicional ao longo do período 2015-2017 e melhorar significativamente o ambiente de investimento em geral. Um segundo estímulo, que é um compromisso renovado no sentido de efetuar reformas estruturais. Este compromisso é essencial para que os países possam emergir da dívida e para incentivar a criação de mais e melhores empregos. Os progressos registados a nível nacional e da União Europeia em áreas como os serviços, energias, as telecomunicações e a economia digital, bem como na melhoria do ambiente empresarial, criam novas oportunidades de emprego e crescimento. É essencial reduzir a burocracia a nível europeu e nacional no âmbito da agenda legislar melhor, para se criar um ambiente regulamentar adequado a promover uma cultura de empreendedorismo e criação de emprego. É necessário que exista uma apropriação e um compromisso à escala nacional, tanto ao mais elevado nível da administração como nos parlamentos nacionais. Finalmente, a prosecução da responsabilidade orçamental. Apesar dos progressos consideráveis verificados em termos da consolidação orçamental, os Estados-membros necessitam ainda de assegurar um controle a longo prazo dos níveis de déficit da dívida. As políticas orçamentais devem ser diferenciadas em função da situação de cada país, e os Estados-membros, com maior margem de manobra orçamental, devem adotar medidas para estimular a procura interna, dando especial ênfase ao investimento. Além disso, deve ser promovida a qualidade das finanças públicas, melhorando a eficiência das despesas e privilegiando na despesa pública o investimento produtivo, tornando o sistema fiscal mais eficiente e propício ao investimento. Combater a fraude e a evasão fiscal é essencial para assegurar a equidade e permitir aos Estados-membros cobrarem receitas fiscais que lhes são devidas. Desenvolvendo melhor estas medidas, no que diz respeito ao estimular o investimento, como dizíamos, este plano de investimento mobilizará no mínimo 315 mil milhões de euros até final de 2017 em investimentos públicos e privados adicionais, que deverão ser feitos, em primeiro lugar, num esforço conjunto com as instituições da União Europeia e do Banco Europeu de Investimentos, com a criação de um Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. Todavia, os efeitos deste plano serão multiplicados, indo para além dos 315 mil milhões de euros, uma vez que outras partes participarão em contribuições adicionais, designadamente nos Estados-membros, os bancos de fomento nacionais, as autoridades regionais, os investidores privados têm todo um papel central a desempenhar. É importante referir que a Comissão, no contexto da avaliação das finanças públicas, ao abrigo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, adotará uma atitude favorável em relação às contribuições de capital para o novo fundo. Relativamente ao segundo compromisso, um compromisso renovado no sentido de efetuar reformas estruturais, temos que a realização do mercado único de bens e serviços é uma prioridade. Com mais de 500 milhões de consumidores, o mercado único europeu continua a ser o mais poderoso motor de crescimento a nível da União Europeia. A reforma e a modernização da nossa economia é imprescindível para sustentar o modelo social europeu. É importante que todos os membros da sociedade, nomeadamente os parceiros sociais, assumam um belo processo e apoiem à mudança. A implementação ambiciosa de reformas estruturais no mercado dos produtos e serviços de trabalho pode contribuir para o aumento da produtividade, a recuperação da competitividade e a melhoria do ambiente empresarial, fomentando assim o investimento. Pode contribuir também para um reequilíbrio duradouro do nosso modelo de crescimento para atenuar o impacto negativo do necessário desenvolvimento do setor privado e para a prevenção de desequilíbrios macroeconómicos nocivos. Além disso, através deste efeito do crescimento da produtividade e do emprego, podem também contribuir para melhorar as condições sociais em geral e reduzir a pobreza, bem como para assegurar a sustentabilidade da dívida pública. Para isso, recomendo à Comissão que as atenções se centrem numa série de reformas fundamentais, a saber, melhorar a dinâmica dos mercados de trabalho e combater o elevado nível de desemprego, reformar os sistemas de pensões, modernizar os sistemas de proteção social, melhorar a flexibilidade dos mercados e produtos de serviços, melhorar as condições de enquadramento do investimento das empresas, melhorar a qualidade de investimento em investigação e inovação e melhorar a eficiência da administração pública. Finalmente, a persecução da responsabilidade orçamental. A Comissão vem dizer que, perante este acentuado agravamento dos níveis de déficit de dívida em toda a União Europeia, durante a crise financeira foi necessário proceder a uma importante consolidação orçamental para estabelecer a confiança na sustentabilidade das finanças públicas dos Estados-membros. Os ajustamentos significativos efetuados nos últimos anos conseguiram reduzir os déficits e estabilizar os níveis da dívida na União Europeia. No entanto, a dívida continua a ser elevada, o que, aliado ao importante endividamento externo, torna as economias mais vulneráveis a choques adversos e pode atuar como um travão ao crescimento. Estes desequilíbrios podem igualmente representar uma ameaça para o bom funcionamento da área euro no seu conjunto. O crescimento da dívida pública tem de ser invertido nos próximos anos, em consonância com as obrigações assumidas pelos Estados-membros no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que pode ser alcançado através de uma combinação de políticas orçamentárias responsáveis de crescimento económico. Do lado das receitas, é importante assegurar um sistema fiscal eficiente e propício ao crescimento. O emprego e o crescimento podem ser estimulados através da transferência da fiscalidade do trabalho para outros tipos de impostos menos nocivos para o crescimento, como, por exemplo, os impostos recorrentes sobre bens imóveis, impostos ambientais e os impostos sobre o consumo, tendo em consideração o potencial efeito redistributivo dessa transferência. A elevada fiscalidade do trabalho constitui desde há muito um problema na Europa, existindo diferenças de 40% entre os Estados-membros no que respeita a custos da contratação de trabalhadores ao salário médio e os salários líquidos que esses mesmos trabalhadores recebem efetivamente. Do lado das despesas, há que privilegiar o investimento público produtivo e as classes de despesas recorrentes mais favoráveis ao crescimento. Uma decisão rápida sobre o plano de investimento para a Europa, proposta pela Comissão, contribuiria para apoiar estas prioridades. Falta pouco. O sistema de segurança social tem um papel a desempenhar no combate à pobreza e na promoção da inclusão social. Em conclusão, face aos considerantes que se antecedem, esta Comissão conclui no seguinte sentido. A comunicação da Comissão Europeia relativa à análise anual de crescimento representa o ponto de partida do semestre europeu. Para o ano de 2015, a Comissão mantém define três grandes prioridades orçamentais e económicas, identifica as orientações principais para cada uma delas e estabelece o calendário para a coordenação das políticas económicas. As orientações fornecidas pela presente análise anual de crescimento irão ser discutidas a nível da União Europeia para preparar o Conselho Europeu de março de 2015 e para ajudar a preparação da próxima ronda dos programas nacionais e recomendações específicas para o país. O projeto do relatório conjunto sobre o emprego acompanha a comunicação da Comissão Europeia relativa à análise anual de crescimento para 2015. Uma vez que estamos perante uma comunicação da Comissão, não se tratando depois de uma iniciativa legislativa, não cumpre analisar o cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.
Tenho dito.
Bem, muito obrigado. Sobre este ponto há intervenções. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudar o relator. A nossa observação relativamente ao relatório não tem nada a ver com o trabalho que foi realizado. Achamos é que o relatório não aborda uma perspectiva que para nós é importante, que é a perspectiva do que a quebra do investimento público feito na Europa significou do ponto de vista do desenvolvimento económico e as sucessivas recessões que desencadeou no plano europeu. E uma outra matéria que, não sendo referida, para nós é importante, é que ao mesmo tempo que é anunciado todo este pacote de iniciativas de investimento, não há nenhum sinal de parte da União Europeia de abrandamento relativamente às medidas de cortes nos salários ou nas pensões. E isto é contraditório. Não há desenvolvimento económico apenas com investimento se continuarmos a pressionar os salários, reformas, prestações sociais, e não estando no relatório, Sr. Presidente, nós iríamos optar por uma abstenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado, Sr. Bosch, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma palavra para saudar o Sr. Deputado pela elaboração do relatório. Dizer que vamos votar favoravelmente, pese embora o curto espaço de tempo que tivemos para o analisar, ficando aqui a ressalva precisamente dessa questão. Portanto, não tivemos muito tempo, teve um esforço enorme em lê-lo. Portanto, reconheço que é um documento que dá muito trabalho a fazer e, portanto, da nossa parte, iremos votar favoravelmente com a ressalva de que foi apenas analisado precisamente neste preciso momento.
Obrigado. Sr. Deputado Mário Ruivo, tem a palavra.
Agradecer, na verdade, a compreensão dos Srs. Deputados. Relativamente ao deputado Jorge Machado, só referir que compreendo a posição do PCP e da posição que o Sr. Deputado toma, mas nós só podemos relatar aquilo que nos foi relatado relativamente àquilo que é comunicado pela Comissão e, portanto, não podemos ir além daquilo que nos foi, apesar do próprio relatório, referir a determinada altura que reconhece que a elevada fiscalidade que constituiu desde há muito o problema da Europa necessita de uma abordagem de forma a poder equilibrar os salários nos Estados-membros. Portanto, faz essa ressalva. É meramente simbólica, se calhar curta, mas é aquilo que nos foi comunicado.
Há mais intervenções sobre este ponto? Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Sr. Presidente, reconhecendo que o relator relata exatamente aquilo que a iniciativa contém, a nossa votação reflete não a posição do relator, mas pretende dar um sinal político ao conteúdo da iniciativa em causa e por isso mesmo, Sr. Presidente, o voto é de abstenção, saudando o Sr. Deputado Mário Ruivo e avisava que tenho que me retirar imediatamente com outros afazeres, mas é abstenção.
Então eu creio que, enfim, podemos passar à votação. Votos contra? Abstenções do PCP e Bloco de Esquerda, votos favoráveis dos restantes partidos, está aprovado. Quanto ao ponto outros assuntos, na questão da resolução sobre a natalidade, relativamente aos professores especialistas em Direito de Trabalho, acabou por haver apenas uma indicação, a do PSD, a senhora professora Maria do Rosário Palma Ramalho, que tentámos contatar, mas que infelizmente esteve doente e só hoje conseguimos falar com ela e, portanto, cai a possibilidade de a ouvirmos. E não tendo havido mais nenhuma indicação, eu creio que daríamos por fim as audições que tínhamos previsto relativamente a este ponto, até porque creio... Entendo ouvi-la? Muito bem, não tinha percebido. Então, se entendo ouvir, vamos tentar ver se a senhora melhora e se consegue estar cá se consegue estar cá com saúde na próxima quarta-feira. Está bem?
Tá.
Fazendo votos para que a senhora melhore e que todos nós também estejamos bem. Diga. Sim, com certeza. Muito bem. Pronto, mantendo esse salto de fé, seguramente todos partilhamos. Exatamente. Embora as crenças possam ser diferentes, mas neste aspecto seguramente que todos partilhamos. Marcamos o nosso trabalho para a próxima quarta-feira e entretanto há um aspecto, a doutora Susana diligentemente contatou a COFAP e é possível fazermos a aprovação ou fazermos a discussão e eventual aprovação do parecer no dia 4 e portanto se quiserem manter a reunião para amanhã, mantemos, se quiserem fazer tudo dia 4, fazemos tudo dia 4.
Amanhã?
Então amanhã às 14h30.